O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Quem é que nunca ouviu falar do método Montessori? Este método pedagógico nasceu há mais de 100 anos e é ainda um mistério para muitos daqueles que nos ouvem. E é por isso mesmo que hoje temos connosco Beatriz Vasconcelos Freitas, presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Montessori e autora do recente livro Método Montessori, Educar na Liberdade. Alguns pensarão que este método é uma espécie de mundo sem regras dominado por um grupo de crianças desgovernadas e incapazes de aprenderem sozinhas. Outros julgariam um ensino pertinente, mas caro e impossível de comportar financeiramente. Ora, descanse porque este livro, este Método Montessori, Educar na Liberdade, tem respostas para tudo. Ele centra-se no desenvolvimento da criança entre os 0 e os 12 anos. Aliás, existe um capítulo dedicado à planificação da gravidez, segundo o método Montessori, vamos já falar disso, e explica no que consiste exatamente o método e aquilo que se pode esperar de uma escola Montessori. Mas, para responder a estas perguntas, estas dúvidas todas, vamos então pedir à Beatriz para nos explicar tudo. Olá, Beatriz. Conterrâneos, somos os dois matezinhos.
Exatamente. Olá, Nuno. Obrigada pelo convite.
É um prazer estar aqui connosco. Beatriz, antes de mais, vamos falar, é inevitável, da criadora deste método, a italiana Maria de Montessori. Explique-nos, fales um bocadinho dela, explique-nos quais exatamente, rapidamente, as linhas orientadoras deste método.
Ok, então Maria Montessori foi uma mulher assim, muito à frente do seu tempo, foi mesmo disruptiva. Foi a primeira médica italiana, dedicou-se a observar, portanto formou-se, teve uma formação em psiquiatria e dedicou-se a observar crianças doentes mentais. Porque é que eu acho que coloquei aqui umas aspas nos doentes mentais? Porque, à luz dos dias de hoje, as crianças não eram doentes mentais, tinham só aquilo que nós chamamos a falta de educação, ou eram mais rudes, ou tinham alguns espectros que na altura...
Hiperativas, por exemplo, não é?
Sim, por exemplo, não eram propriamente deficientes cognitivamente, mas tinham sim algumas perturbações no desenvolvimento. E então, observando essas crianças, denotou que se os adultos tivessem uma predisposição para ajudar essas crianças, de acordo com o método sensorial, com ajudar-se a ser elas próprias... elas evoluíam de tal forma que conseguiam depois adequar-se à sociedade naquela altura. Ou seja, através de uma coisa muito simples, que é a vida prática, que é uma área do método Montessori, Maria Montessori conseguiu verificar, observar e depois, mais tarde, fazendo a sua tese, que culmina neste método, que as crianças passavam de ser completamente, como é que eu hei de dizer de forma simpática, desobedientes e educadas para crianças completamente capazes e que tinham os mesmos resultados que crianças ditas normais, volto a referir aqui as aspas. Portanto, todo este método é baseado é um método científico, isto é muito importante dizer. E porquê é que é científico? Porque há uma observação, há uma formulação do problema e depois há a conclusão, tal como um objeto científico. E, portanto, o facto dela ser médica, o facto de ser cientista, o facto de observar cada criança que estava naquele ambiente, conseguiu comprovar este método para todo o desenvolvimento humano. Mais tarde, agora nos dias de hoje, o método foi evoluído, claro, porque Maria Montessori faleceu e o método não parou, continuou, e mais pessoas estudam este método. Mais tarde, hoje em dia, já se consegue comprovar pela ciência que também ajuda os mais velhos através do retardamento da demência, da doença de Alzheimer. E o envelhecimento.
O método Montessori pode ser também aplicado, por exemplo, em lares de terceira idade.
Exatamente. É bom que os lares da terceira idade apliquem um método também para ajudarem os seus utentes e cuidadores, claro, a estabelecer alguns hábitos e rotinas que, ao decorrer do envelhecimento, vamos perdendo. Por exemplo, há uma situação que é comparável a uma criança de 3 anos e um idoso com demência tem dificuldade a habituar botões. Se nós adequarmos a roupa do idoso a essa dificuldade, é mais provável que o idoso ainda se consiga ser autossuficiente, não é? Autónomo.
Então, vamos passar, vamos entrar no livro exatamente e vamos passar desde os lares da terceira idade para a gravidez. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu neste livro, foi ter um capítulo dedicado à gravidez, ou que estava à espera de falar de escolas só e dos métodos da escola. Como?
Eu estava à espera que eu falasse só do método em si e não da pré-conceição, não é?
Sim, sim. E foi isso. Portanto, há um capítulo dedicado à pré-conceição da criança, à gravidez, e depois até à organização do quarto bebé, que é uma espécie de feng shui pré-natal, não é? Nós podemos
não
dizer.
Então, chamaram-me assim.
Foi o primeiro a chamar feng shui.
Sim.
Feng shui Montessori. Podemos dizer que este método, o método Montessori, começa então antes do nascimento da criança. Os pais têm de se educar antes de tudo, não é?
É sim. O método Montessori, ao contrário do que muita gente acha, não é sobre crianças, é sobre o adulto. Isso que significa o quê? Significa que o método Montessori é para ser aplicado nas crianças, mas o adulto tem que ser o exemplo. Então, para ser o adulto ser o exemplo, tem que começar connosco próprios. Então, nós, quando queremos ter filhos, assumindo que estamos numa relação ou não, né? Mas queremos gerar uma criança, o adulto tem pelo menos 9 meses para se preparar para ser pai ou mãe. E podemos usar esses 9 meses que a biologia nos dá, não é? Para nos prepararmos, quer fisicamente, quer espiritualmente, quer emocionalmente, para acolhermos a criança. Porque a criança vem ao mundo. O humano é o recém-nascido menos preparado para enfrentar o mundo, não é? Porque se nós vemos, por exemplo, uma girafa que acaba de nascer, passado uns segundos, põe-se de pé e começa a andar. O humano não. Como tem uma inteligência...
Com a anatomia, o facto de sermos bípedes, não é? Está tudo ligado.
Não só, porque a nossa cabeça...
E o cérebro grande também, não é?
Sim, nós temos um cérebro grande, uma cabeça grande, é muito pesada e isso condiciona o nosso movimento. Mas nós só somos grandes e pesados porque temos uma inteligência, não é acima dos outros animais, mas uma inteligência diferente dos outros animais. E nós temos que cuidar também do bebê também nessa inteligência. Isso o que significa? Significa que nós temos que conhecer o desenvolvimento do nosso bebê e adaptar todo o nosso ambiente não natural, porque o humano já não vive no seu ambiente natural, o ambiente não natural para que o bebê seja bem acolhido na nossa casa, porque a nossa casa não é só uma casa de adultos, vai ser também uma casa do bebê. Por isso é que é preciso o Feng Shui.
Feng Shui para Natal. E Beatriz, mas vamos saltar então para a fase em que as crianças são já escolarizadas. Uhum. Na Europa, há sistemas que começam a primar aos 6 anos, como em Portugal. Por exemplo, num país que eu conheço bem, que é a Lituânia, começa aos 7. Aqui em França, a escolaridade é obrigatória logo a partir dos 3 anos, na escola pré-primária. Que tipo de abordagem tem o método Montessori no que diz respeito a esta problemática? Há uma idade figeia, como se diz aqui, congelada, fixa ou não?
Assim,
ou é mais flexível?
O que é recomendado é que as crianças iniciem a escola entre os 2 anos e meio e os 3 anos. Isto fisiologicamente, porquê? Porque até lá um cuidador em casa pode ficar com eles e é melhor até para a sua saúde física e emocional. E a partir dessa idade há um período sensível da criança que precisa de outras crianças para aprender e para socializar. Porque nós, o humano, é um ser social e a criança também é e precisa de outras crianças para brincar. Portanto, a partir dos 2 anos e meio, dos 3 anos, a criança é acolhida, se for numa escola Montessori, para a chamada Casa das Crianças. E o que é isso? É a transição entre o ambiente familiar escolar, o ambiente familiar para o escolar, peço desculpa. Isso significa que a escola adapta-se para ser a segunda casa da criança, onde a criança vai aprender a ser pessoa. Ou seja, o que é que isto significa? A criança não vai ser, não vai aprender a tabuada, não vai aprender nada disso, vai aprender a ser pessoa, cuidar de si própria, ajudar-se a si mesmo. E muitas das vezes nessa casa das crianças, as crianças já aprendem a ler e escrever por sua própria iniciativa, porque querem aprender a ler e escrever. Ninguém impõe nada. Uma das vantagens do método Montessori é esse mesmo. A educação é guiada pela criança. Ou seja, há uma autoaprendizagem que a própria criança deseja ter.
Então podemos dizer que, como é que é dizer isto? Que esse método, o método Montessori, está mais focado na criança enquanto indivíduo, ao contrário da educação tradicional, nas escolas tradicionais, em que o coletivo ganha preponderância?
No método Montessori é um método que é child-centered, ou seja, é centrado na criança. Enquanto o método tradicional, o método regular aqui, pelo menos nas escolas em Portugal, é adult-centered, ou seja, é centrado no adulto. Porque se nós repararmos nas escolas tradicionais, tem um professor e depois tem as carteiras todas as crianças que estão alinhadas quase regimentos militares e aquilo que o adulto decide que as crianças querem aprender, as crianças aprendem ou não, depois mediante cada criança, não é? Portanto, o adulto está a debitar o seu próprio conhecimento para a criança. Enquanto nas escolas Montessori, a criança descobre o seu próprio conhecimento, claro, guiada por o adulto, porque é realmente quem possui esse conhecimento. Acontece é que também neste método, o facto da criança aprender de acordo com o seu interesse, o que é que resulta? Resulta que a criança sente-se muito mais motivada para ir à escola, sente-se ouvida e respeitada e cria então uma autoestima e um autoconhecimento muito superior a uma outra criança numa escola tradicional.
Então, deixa-me perguntar aqui uma coisa. Eu tenho um filho que está a terminar a primária. Aqui a primária em França são 5 anos, portanto está no 5º ano da primária. E tem uma professora nova que nos apresentou um sistema que ela chama educação flexível, que eu nunca tinha ouvido falar. O que é que ela faz? Ela vai às várias oficinas, vários ateliês, e depois de 20 ou de meia hora os alunos giram. Eles estão a fazer um ateliê de matemática, depois passam para um ateliê, sempre guiados por ela. Isto faz-me lembrar um bocadinho o que a Beatriz está a dizer. Quer dizer que se calhar há escolas ditas tradicionais cujos professores já adotam, de certa maneira, a metodologia que o Montessori defende ou não?
Sim, nesse sentido eu diria que é um bocadinho um misto, okay? Ok? Ou seja, a criança está a fazer várias coisas, mas, no entanto, é o adulto que diz para que lado é que a criança vai. Uhum. Aqui não. Vamos imaginar uma criança de 7 anos que todas as crianças passam por esta fase, e o seu filho provavelmente já passou, que é, adora escrever números infinitamente ou contar infinitamente até 1000, 2000 para ver quando é que acaba. Não passou?
Não passou por isso, não.
Mas então ainda vai passar, acredito que vai. Vai contar muitos números até chegar... Quer saber qual é o fim dos números? Claro que não vai chegar ao fim, coitados, mas tentam. Então... Claro, nas escolas Montessori não se interrompe essa predisposição, porque a criança está tão concentrada naquele momento que o treino da concentração faz com que a criatividade mental e lógica prospere. Então, nas salas de elementar, que é a nossa primária, é notório ver às vezes rolos de papel enormes, corridos, cheios de números, porque as crianças estão entretidas a escrever ou a fazer contas, seja o que for. Claro, mas, por exemplo, essa criança tem um fascínio pelos números acima da média, não é? Mas, por exemplo, outra adora escrever. Escreve romance. Há livros dos miúdos que escrevem. Portanto, isso depois também depende um bocadinho do gosto pessoal de cada um. O que é certo é que todas as crianças têm... acabam, portanto, a escolaridade obrigatória no momento do Montessori, igualmente preparadas ou melhor preparadas, segundo os estudos, do que as crianças na escola tradicional.
Ok. E vamos agora falar de algo que está sempre aqui na crista da onda e que no tempo da Maria de Montessori não existia, que são as novas tecnologias, os ecrãs, que às vezes são diabolizados por uns professores, outros professores utilizam-nos. Uhum. Eu não digo a náusea, mas às vezes se calhar penso eu excessivamente, mas qual é a relação do método, do método Montessori com estas, com os ecrãs, por exemplo? Muito Vocês bem. Diabolizam os ecrãs ou não?
Eu não gosto dessa palavra, porque acho
diabolizar
que...
Diabolizar ou ecrã?
Não, diabolizar, porque acho que tem que haver sempre um meio termo. E o que é um meio termo nesta perspectiva? Eu também falo, tenho um pequeno segmento disso no livro. Eu acho que crianças até aos 12 anos não necessitam, por exemplo, de ter um telemóvel. Não necessitam, porque as crianças estão protegidas na escola, vão buscar, muitas vezes são os pais ou os avós ou alguém que os vai buscar à escola, portanto, não necessitam de ter um telefone para contactar. A exposição, por exemplo, aos computadores, a partir dos 6 anos, acho que faz parte da cultura e dos tempos em que vivemos agora, os tempos modernos, que o computador é um objeto também de trabalho. Mas isso não significa que o computador, nós estamos a falar através de um computador, pelo menos eu estou, o computador vem nos facilitar também a nossa vida. E vem facilitar uma coisa muito interessante, que é a pesquisa. Portanto, no método utilizamos muitas novas tecnologias para adquirir o conhecimento. E nas salas, tipicamente Montessori, nas escolas, existe um computador para a turma inteira. E o que é que isso significa? Que os alunos têm que gerir o tempo que estão ao computador e otimizar esse tempo. No que diz respeito à parentalidade Montessori, que não existe, mas, ou seja, adaptar o método à casa, até aos 3 anos, evitar qualquer ecrã, porque já há vários estudos sobre isso, que os bebés até aos 3 anos faz mal neurologicamente que estejam expostos a ecrãs. A partir dos 3 aos 6 anos, que sejam usados para algo com conhecimento, por exemplo, um documentário sobre a vida selvagem, alguns desenhos animados, claro, humanizados, que façam uma rotina de uma criança, por exemplo, eu passo a expressão o Ruka ou algo assim do género. E depois, a partir dos 6 anos, claro, expor a filmes ou algo mais fantasioso, mas que sempre que tenham algum propósito, não seja estar ali quase num tech sitting, que eles ficam ali colados e postrados em frente à televisão sem qualquer conteúdo. E o idealmente, no final da exposição ao ecrã, seja para ver um vídeo, seja para ver um documentário ou um filme, haja uma reflexão em família e um debate sobre o tema que viram no filme, mesmo que seja o Harry Potter.
Vamos então falar aqui de uma abordagem científica, vamos falar da adolescência. Eu vi há uns tempos um documentário, lá está, num computador, que falava de um projeto piloto na Alemanha que levava em consideração o desfasamento sono-vigília na adolescência. Quer dizer, hoje sabe-se, cientificamente, por questões hormonais, os adolescentes tendem a adormecer mais tarde e a acordar mais tarde. E esse projeto consistiu no seguinte: em vez de começarem as aulas às 8 ou às 8h30, começaram as aulas às 10 da manhã. E no final do ano, milagre, os alunos subiram todas as notas, os adolescentes. Isto é uma preocupação para os pedagogos que seguem o método Montessori, esta questão hormonal na adolescência, por exemplo, isto do sono de vigília, por exemplo.
Sim, é interessante, eu adoro a adolescência, ao contrário de outras pessoas que acham... Eu adoro a adolescência ainda. Eu adoro a adolescência, adoro perceber os adolescentes, porque acho efetivamente que os adolescentes não têm voz. E isto só para dar um exemplo, se nós vamos a um hospital, só há dois tipos de urgência: é a pediátrica e os adultos. Ou seja, nem sequer têm atenção que o adolescente vai para o mesmo sítio onde estão os bebés, mas ele já não se sente um bebê, já se sente ali no limbo entre uma criança e um adulto.
Mas
também não são adultos, não podem ir à urgência dos adultos. Eu acho que devíamos ponderar em tratar melhor os nossos jovens, porque também condiciona muito a sua autoestima. Mas respondendo à pergunta, isto foi só uma adenda, no método Montessori, ou nas escolas Montessori, não existe em Portugal ainda as escolas Montessori para a adolescência. Espero que alguém invista nesse projeto rapidamente. Mas existe em toda a Europa. Os adolescentes estão em regime de internato. O que é que isso significa? Que eles têm uma hora de deitar, que normalmente não é tão cedo como as nossas crianças em casa, é um bocadinho mais tarde, e as aulas começam com um trabalho de mão. Ou seja, o que é que isso significa? Normalmente estão associados a quintas, a hotéis, algum projeto que lhes dê alento para o trabalho. Ou seja, se eles viverem numa quinta, vamos pôr esse exemplo, os adolescentes começam de manhã a trabalhar na quinta, e só depois é que vão para as aulas. Isso ajuda a combater essa diferença de sono e vigília.
Começar às 8h30 da manhã com problemas de matemática, não é?
Exatamente. Ou seja, eles trabalham primeiro a parte física, que é uma coisa que muda muito na sua transformação, não é? Porque nós recuperarmos uma criança com 18 anos e um adulto de 18, ou seja, a fase de toda a adolescência, vemos que há uma grande diferença entre o corpo, não é? A mudança dos caracteres sexuais, etc, etc. Ou seja, as crianças, os adolescentes, neste caso, precisam trabalhar muito a parte física do corpo também, não só a intelectual. E a escola Montessori ajuda-os também nesse sentido.
Beatriz, já ultrapassamos, está a ser tão interessante, já ultrapassamos largamente o nosso tempo, mas vou terminar por uma questão inevitável que as pessoas que nos estão a ouvir devem estar a pensar nisso. O método, uma escola que siga o método Montessori é inevitavelmente mais cara do que uma outra escola qualquer? Eu falo de escolas privadas, a pública à partida é gratuita, não é?
E sim, eu vou responder... Mesmo muito sinceramente, eu acho que Montessori não é caro. Eu acho que as pessoas se aproveitaram com o método Montessori, tinha bastante, bastante adesão e bastantes resultados positivos que encareceram as escolas privadas.
Não.
Porque se
é uma
reparar.
Espécie de especulação, de certa forma, é isso?
Há muita procura, e como há muita procura, tiveram que elevar os preços para fazer algum tipo de seleção. No entanto, por exemplo, em países como os Países Baixos, que têm imensas escolas Montessori, é o país com mais escolas Montessori de todo o mundo, há escolas Montessori que começam com mensalidades muito reduzidas e há outras que têm muito altas também, como os colégios privados, não é? Há colégios privados que têm, tradicionais que têm uma mensalidade mais acessível e outros mais menos acessível. Portanto, acho que é um bocadinho, se houvesse mais escolas
seja,
de
quanto mais oferta houver, os preços, em princípio,
vão
descerão.
Ser mais diversificados, pelo menos,
Uhum.
sim. Depois também depende muito
Beatriz.
da formação do humano, não é? Que lá está.
Beatriz, muito obrigado por esta descoberta, foi uma descoberta, eu conhecia mal o método Montessori. Bem, quem nos ouve, não se esqueça, Método Montessori, Educar na Liberdade, assim se chama o livro, editado pela Manuscrito, pode ser encomendado ou comprado nas livrarias luso-brasileiras de França. Se preferir, não se esqueça, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Função, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Beatriz.
Obrigada, Nuno.